Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Meu carinho especial a quem está sempre conosco aqui, Liberdade FM de Matões, o Israel, o Vitor, tá na liderança FM Tutóia, mais FM Web lá em Bacabal, Tony Silva, o Luciano na Manancial Urbano Santos, Marreiro FM, Santo Amaro, é o nosso querido Edivaldo, a Isolda tá na Nativa FM Governador Archer, Nova Bacabeiro Web lá em Bacabeira, o Márcio Calvé, grande abraço, Nova Cultura FM Urbano Santos, alô Luciano, um abraço para você e toda a equipe. Rádio Milênio de Imperatriz, alô Elmo, grande abraço a vocês. Rio Balsas em Balsas, é o Vitor. E temos nosso querido Jonas Mendes na rádio Alô Maranhão. Muito obrigada pela parceria. Alô! E ele tá vindo de novo aqui, o Batista, com mais informação. Ele que é bem detalhista, eu gosto bastante, viu? De todos vocês aqui, quando mandam que matérias. E o Batista, porque ele tem algo que é muito peculiar.
Quem é dele tá aí mesmo. No telefone?
E cada profissional tem o seu jeitinho de apresentar uma matéria. E ele é muito detalhista. Então, nós vamos chamar ele de novo, com todos os detalhes, que vai contar pra gente sobre esses dois homicídios em menos de 24 horas na Baixada Maranhense.
Mais dois homicídios foram registrados nesta região da Baixada Maranhense. Por volta das 2h20 desta madrugada, na Travessa da Amizade, bairro Fomento, na cidade de São Bento, uma mulher foi morta a tiros após ser perseguida por dois homens e a polícia deve investigar o envolvimento de venda de drogas no caso. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após receber a denúncia de que uma mulher estaria caída ao solo, possivelmente vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da ocorrência. A vítima foi identificada como Maria dos Remédios Nascimento, viciada em drogas, moradora da própria Travessa da Amizade. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital, porém já deu entrada na unidade de saúde sem sinais vitais. Informações preliminares apontam que momentos antes do crime, ela estaria sendo perseguida a pé por dois ou três indivíduos do sexo masculino. Ainda segundo relatos iniciais, houve luta corporal entre a vítima e os suspeitos, seguida por disparos de arma de fogo. A guarnição da Polícia Militar comunicou o fato ao CPU, realizou a preservação do local do crime e deu início às diligências para localizar possíveis envolvidos e colher mais informações que possam auxiliar nas investigações. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e a autoria do crime. Outro homicídio foi registrado também nesta madrugada, por volta da 00h40, na rua Joaquim Mendes, bairro Matriz, nesta cidade de Pinheiro. A vítima, do sexo masculino, não foi identificada. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado ao solo em uma construção. Moradores relataram ter ouvido cerca de 3 disparos de arma de fogo, mas afirmaram não conhecer a vítima nem possuir informações sobre a autoria do crime. O local foi isolado e um boletim de ocorrência informativo foi registrado. A violência nesta região está por demais. neste final de ano. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Valeu, Batista, obrigada, viu? Um ótimo final de semana a todos vocês, nossos companheiros, amigos, repórteres, jornalistas, radialistas, que estão colaborando aqui, não só com Ronda, mas com toda a programação da Central de Notícias Brasil.com.br. Taliana Luz está chegando por aqui. Dupla é presa tentando furtar 50 toneladas de fertilizantes no porto do Itaqui. Chega, Taliana, conta.
Duas pessoas foram presas suspeitas de tentar furtar fertilizantes em uma empresa localizada no porto do Itaqui, em São Luís. As prisões ocorreram na última terça-feira nos municípios de São Luís e Balsas. Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 20 de fevereiro deste ano e teve como vítima uma empresa sediada em São Luís. De acordo com as investigações, dois caminhões basculantes acessaram de forma irregular a área portuária, utilizando placas clonadas e cartões de acesso pertencentes a terceiros, com o objetivo de subtrair fertilizante do tipo ureia. Os veículos chegaram a ser carregados com aproximadamente 50 toneladas de fertilizantes, avaliadas em cerca de R$200 mil. No entanto, a ação criminosa foi frustrada após a identificação de inconsistências nos sistemas de controle e segurança do porto do Itaqui. Ao perceberem que haviam sido descobertos, os motoristas abandonaram os caminhões carregados e fugiram do local. A Polícia Civil do Maranhão segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no crime. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Valeu, Taliana, muito obrigada. Arquitetaram tudo, né? Com certeza. Estavam de olho já. Agora a pergunta é, como é que eles sabiam dessa carga? Como é que eles sabiam de horários? Isso aí a polícia vai investigar. Se tem mais alguém envolvido aí, fora essa dupla, se tem mais alguém aí envolvido nesse caso, que tenha repassado informações privilegiadas para eles dois, porque entraram com o caminhão. Isso é fato. Então é preciso saber. E ali no Porto do Itaqui é bem monitorado, até onde sei. Então, motivo pelo qual eles acabaram sendo descobertos também. Então a polícia tem algum negócio que não tá batendo. Polícia.
Conversa à toa.
É. A polícia vai investigar, já tá investigando, na verdade.
Não, essa conversa não tá certa, não.
Tá tudo errado. Tá muito errado. Tem caroço nesse angu. Penso eu, mas quem vai dizer é a polícia.
Tem larga de estar tá falando da vida dos outros.
É, eu vou é me calar. Tô calada já. Vamos acompanhar esse caso também. Vamos acompanhar porque vem novidade por aí em relação a esse caso aí que aconteceu no Porto do Itaqui. Não tenho dúvidas disso. Vamos acompanhar junto aí com a polícia. E o Cristiano Dias está de volta. Inclusive ele vai encerrar hoje o programa. Ele vem contar pra gente sobre essa motocicleta roubada lá em Vargem Grande. Conta pra gente, Cristiano.
Já uma outra informação, um assalto foi registrado no povoado Caldeirões, na zona rural de Vargem Grande, onde a vítima teve uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha roubada. De imediato, policiais militares da cidade, com apoio do Esquadrão Águia e de uma empresa de rastreamento veicular, realizaram diligências na região. O veículo foi localizado abandonado em uma área de mata nas proximidades do povoado Morro Grande, às margens da BR-222. A motocicleta foi recuperada e encaminhada para os procedimentos legais. Já uma última informação, um acidente envolvendo três veículos foi registrado na tarde de ontem, quinta-feira, na BR-135, nas proximidades do povoado Cariongo, no município de Santa Rita. A colisão provocou lentidão no tráfego da rodovia. Até o fechamento dessa matéria, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o número de feridos. Os veículos ficaram parcialmente danificados e o fluxo precisou ser controlado para garantir a segurança dos motoristas. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Maravilha, Cristiano, já você tá de volta, tá? E um homem, gente, foi condenado por estuprar uma menina de 7 anos. Ele foi preso em Santa Inês ontem, quinta-feira, Ele estava ali espreitando a garotinha de 7 anos. Meu Deus do céu, que absurdo. Ela estava lendo um livro. Lendo um livro. E o momento em que ele aproveitou ali, foi aliciando e acabou abusando dessa criança. Abuso sexual. De acordo com o inquérito policial, o crime aconteceu no dia 7 de junho de 2019. Olha a demora que é. 2019. E só agora, em 2025, né? E a criança estava sob os cuidados da bisavó. O agressor, então, ele aproveitou, né, que a menina estava ali lendo um livro, estava no sofá, deitadinha, lendo um livro, se sentou do lado da criança e começou a praticar esses atos libidinosos, que eu não vou detalhar aqui para você, tem aqui tudo, mas eu não vou detalhar porque chega a ser revoltante, não só, é nojento mesmo, e revoltante. E ele teve, as investigações também detalharam que o criminoso utilizou, claro, a relação de confiança que ele tinha com a família, com a bisavó, a intimidade de frequentar a casa, para praticar o abuso. Então teve o trânsito em julgado da sentença agora e o mandado de prisão foi expedido. Os policiais civis do 1º Distrito Policial e da Delegacia Regional de Santa Inês localizaram ele e prenderam ele, que já é sentenciado. Para fechar, mais uma vez vamos tratar, lamentavelmente, de Maria da Penha, aqui no programa. O Cristiano vai trazer essa informação. É um descumprimento de medida. Vamos lá, Cristiano.
A Patrulha Maria da Penha recebeu uma solicitação de apoio de uma oficial de justiça para o cumprimento de uma ordem de afastamento do lar no bairro da Torre, em Itapecurumirim. A Polícia Militar se deslocou até o local, onde a representante do Judiciário realizou o procedimento. O homem apresentou comportamento hóstil e agressivo desde a chegada da guarnição. Após a certificação feita pela oficial de justiça, ele deixou a residência ciente das medidas impostas pela medida protetiva de urgência. No entanto, minutos depois, retornou ao imóvel da vítima, descumprindo a determinação judicial. Diante da situação, o indivíduo foi preso e encaminhado às autoridades competentes. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Último final de semana. Obrigada aí, Cristiano, ao Batista, Taliana, Tereza, todos aqui que participaram do Ronda nesta sexta-feira. Que coisa boa. Tempinho gostoso em São Luís, tempo nublado. Na sexta-feira, cuidado, redobre a atenção, juízo, ótimo final de semana e segunda-feira, você já sabe,
o
encontro é comigo aqui na Central de Notícias Brasil.com.br. Beijo no coração e Deus te proteja.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz. Juntos seguimos nossa terra com luz. Um tempo novo de paz, um novo dia de luz. Feliz Natal.